Olha o que está escrito na palavra de Deus em Lucas, Lucas 10, do 10 ao 21. Lembra que Jesus não está falando para leigo, Jesus está falando para discípulo. Discípulo, aquele que segue um ensinamento, uma direção do seu líder, do seu mestre. Então, ele estava falando para pessoas como nós. A igreja dele da época não era muito grande, tinha 70 pessoas. Foi quando os 70 voltaram e disseram: Senhor, nós em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo, fizemos grandes maravilhas. Aí então ele chama os 70 e ele começa a falar esse tipo de coisa. Mas se uma cidade, ele disse, se recusar a recebê-los, vocês, meus discípulos, saiam pelas ruas e digam: limpamos nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. Vocês não quiseram Deus, não quiseram a mensagem da graça, da salvação. Então nós estamos dizendo que nós fizemos a nossa parte. Então nós estamos tirando o pó dos pés em sinal de reprovação. Vocês não quiseram. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Amém, amém. E eu lhe garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Ele está falando de pessoas que recusaram, de pessoas que disseram não a Deus. Não queremos Deus, nós queremos continuar na nossa vida, nossos pecados, na nossa maneira de viver, e não aceitamos correção, não aceitamos que ninguém nos diga o que fazer, nem Deus. Então, ele disse, eu garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição à espera, Corazim, Betesaida, porque se na cidade de Tiro e de Sidom, foi onde ele não fez grandes milagres, tivesse sido realizados milagres, as coisas grandes que eu fiz, que eu realizei entre vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido. Então ele estava falando para um pessoal, dizendo pessoas que viram Deus se agir, milagres foi feito no meio dele, eles simplesmente ignoraram. Então ele diz que aquelas pessoas que não receberam esses grandes milagres, então Deus vai ter mais compaixão delas, porque elas não tiveram grandes coisas. Então Deus não vai cobrar tanto. Habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. E olha a leitura. E eu lhe digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom será tratado com menos rigor que vocês. E ele continua, Jesus está falando isso aqui. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o lugar dos mortos. Cafarnaum foi onde Jesus fez muitos milagres. A presença dele ali foi grandiosa e as pessoas simplesmente ignoraram tudo, deram as costas, sabe, chutaram a palavra de Deus. Então ele está dizendo tudo isso aqui para pessoas que disseram não, que não é o nosso caso. Amém, Jesus? Então ele disse aos discípulos, olha bem, agora então ele começa a falar com pessoas que estavam dando crédito à sua palavra, que estavam dizendo, sim, Jesus, nós queremos, nós confiamos, nós queremos viver a graça. Então ele estava falando agora para essas pessoas, seriam para nós, quem aceita a sua mensagem, também me aceita, quem rejeita, também me rejeita, quem me rejeita, também rejeita aquele que enviou. Ele estava dizendo para os discípulos, vão e pregue. Se a pessoa rejeitar você, está me rejeitando. Se a pessoa está me rejeitando, está rejeitando a Deus. Mas vocês devem continuar pregando. Eu estou enviando vocês. Amém? E olha a sequência do que ele continua fazendo. Quando os 70, essas pessoas que ele falou, foram e pregaram e curaram doentes, então eles voltam da viagem missionária e eles chegam e dão um relatório a Jesus, do que eles tinham feito. Então eles dizem assim, quando os 72 discípulos voltaram, que era a igreja da época de Jesus, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Amém? Veja bem o que eles estão dizendo. Senhor, até os demônios. Irmão, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de seres espirituais. Estamos falando de demônios, estamos falando de seres espirituais, não de pessoas. Estamos falando de força poderosa. Ele está dizendo assim, até essas forças poderosas dos demônios, elas nos obedecem, elas estão debaixo da nossa autoridade, a autoridade que o Senhor nos deu, amém? E olha a sequência. Então ele lhes disse, Jesus disse a ele, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi quando Satanás, eu vi quando Deus chutou ele no dia da desobediência, e ele veio como um relâmpago, como um relâmpago. Eu vi Satanás como um relâmpago caindo sobre a terra. E agora ele continua. Aí a ideia que se tem é que muita gente tem religiosa, o diabo está aqui e o diabo é poderoso, perigoso, então nós temos um problema por causa do diabo e nós não temos o que fazer. Esse é o engano, nós temos que renovar nossa mente hoje em relação a isso, para nós ter um ano muito bom, amém? Aí ele diz assim, eu vi Satanás, isso é, ele poderia estar dizendo assim, eu sei que existe um exército contra vocês, existe demônios bem armados contra vocês, eu sei que vocês estão no lugar onde os espíritos estão, os demônios estão, que vieram para matar, roubar e destruir, mas ele está dizendo assim, mas eu, Jesus está dizendo, eu Jesus, eu dei para vocês a autoridade, para vocês pisarem sobre as cobras, os escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada causará dano a vocês. Amém? Irmão, deixa aí um pouquinho. Olha bem o que ele está dizendo. Eu dei, ele não vai dar autoridade. Irmão, ele não vai dar autoridade. Você não consegue autoridade porque você jejua. Você não consegue autoridade porque você ora bastante, ora mais do que os outros. O jejum faz parte, a leitura da Bíblia faz parte, a oração faz parte da vida cristã. Mas não é por isso que você vai se tornar uma autoridade contra os demônios. Essa autoridade é uma coisa de graça, é por isso que chama-se graça. É uma coisa que Deus deu a você sem você merecer. É uma coisa que Deus deu a você sem você pedir. Isso é, você está separado de Deus, você não tem autoridade. Quando você se torna igreja, você se torna discípulo, pessoa de Jesus, então automaticamente você recebe autoridade. Diga graças a Deus. Para quê, pastor? Autoridade para quê? Para você pisar sobre escorpiões e serpente. Não está falando sobre cobras, cobras, essas cobras, está falando sobre demônios, sobre forças das trevas, sobre todo o poder do inimigo. E a Bíblia diz, e nada, a autoridade que ele te deu e me deu, ela tem o poder sobre todo. Diga comigo, todo. Todo é tudo. Amém, Jesus? Não está falando sobre alguma, Jesus não está especificando algumas coisas. Ele está dizendo que a autoridade que você tem, que eu tenho, que é uma autoridade dividida à igreja da mesma forma, para todo mundo. Ninguém tem mais e ninguém tem menos. É que uns usam mais e outro menos. Mas a autoridade é a mesma, a capacidade é a mesma para pisar sobre escorpiões, serpentes e sobre todo o poder do inimigo. E a Bíblia diz que nada, absolutamente nada, lhe causará dano. Diga graças a Deus. Amém? Vamos continuar a leitura. Mas não se alegre porque os espíritos impuros lhe obedecem. Não fique contando vitória, dizendo sou poderoso em Deus, eu sou mais poderoso que os outros. Não, vocês devem se alegrar só por um motivo. A alegria de vocês não é por isso. Isso é uma coisa que eu estou dando a vocês. É uma coisa que não é de vocês. Vocês não precisam contar vantagem, se orgulhar de uma coisa que vocês não pagaram para ter, que vocês não fizeram nada para ter. Eu dei de graça. Então você não precisa ficar se alegrando por isso, se achando por isso. Mas vocês devem ficar felizes, se alegrarem, porque os seus nomes estão registrados no reino dos céus. Amém, Jesus. Então veja, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus, é um Espírito vivo falando conosco. E veja que leitura que Deus está permitindo você ler na Bíblia esta noite. Veja a qualidade que temos, a qualidade que Jesus nos fez ser. E olha bem o que nós somos, o que temos. Quer dizer que tudo isto que ele fez, tudo aquilo ali, olha o 19, eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do diabo, do inimigo, e nada lhe causará dano algum. Isso aqui é grande, mas não é tão grande, não é nada comparado com o 20, olha o 20, mas isso tudo não é tão grande, não fiquem alegres por isso, porque os espíritos impuros lhe obedecem, porque você é uma autoridade sobre eles, e eles têm que obedecer você, e têm que ir embora quando você manda embora, têm que dobrar os joelhos quando você manda dobrar os joelhos, mas vocês devem se alegrar por um só motivo, é o maior motivo da vinda de Jesus Cristo e o direito da igreja. Irmão, a coisa mais poderosa aqui é isso aqui, ó. Alegre-se, porque seus nomes, porque você é um candidato seguro do céu, amém. Você não vai ser salvo, você é salvo em Cristo Jesus, amém. Seu nome não vai ser escrito ou riscado, você está escrito, você é escrito no reino dos céus, você é um cidadão salvo, diga amém. Esta salvação é que te garante esse poder, diga amém, Jesus. Não é jejum, não é isso, não é aquilo, isso faz parte, mas não é isto, irmão. O que te faz uma autoridade é o que Jesus te fez uma autoridade, e é o fato de você ser um cidadão de um outro planeta, de um outro lugar. Você não é um cidadão cascavelense, paranaense apenas. Você não é uma pessoa que anda, que come feijão e come carne apenas. Você não é só por isso, e não é por isso que você é uma autoridade. Você é uma autoridade porque você é um cidadão do reino. Diga graças a Deus. Do reino. Ele te fez uma autoridade e um cidadão do reino. Diga amém, Jesus. Agora é interessante, irmão, que eu vou lhe fazer uma colocação. Olha bem. Você já se perguntou, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão grande, se Deus é tão poderoso, por que que acontece essas coisas comigo? Você já se fez a pergunta? Fez ou não fez? Já aconteceu contigo de você fazer essa pergunta para você? Por que que está acontecendo isso? Por que que está acontecendo aquilo? Por que que eu estou aqui assim? Por que que eu estou assim? Por que dessa enfermidade? Por que desse mal? Por que dessa coisa? Por que dessa tristeza? Por que dessa angústia? Por que disso? Se Deus é tão poderoso, se eu sou um cidadão dos céus, por quê? Então eu vou responder para você por quê. Porque a autoridade é você, não é Deus. É você que é a autoridade. Você imagina uma polícia, 10 policiais com uns 3 ou 4 dementes, e os 10 policiais gritar: chame a polícia. É isso que os crentes estão fazendo. É isso que nós, a autoridade, estamos fazendo. Gritando, pedindo ajuda, sabe? Suplicando: por favor, me ajude, estou morrendo. Quantas pessoas, irmão, quantas pessoas, eu sei, porque eu falo com pessoas, eu converso com pessoas, pessoas assustadas, pessoas preocupadas, pessoas como se não fosse absolutamente nada. Eles são salvos, eles são autoridades, são participantes do reino, mas tudo isso é só conversa para eles. Nada disso para eles é verdade. Eles não se sentem assim, eles não agem assim, eles não pensam assim, eles não acreditam assim. Então, irmão, por que que as coisas estão acontecendo muitas das vezes conosco, estão prendendo as nossas vidas, prendendo a nossa saúde, amarrando nossas finanças, prendendo-nos na tristeza, na angústia, no sofrimento, é angústia, é vontade de morrer, é vontade de largar tudo, é tudo. Por quê? Porque nós somos a autoridade e nós não fizemos absolutamente nada contra isso. Esse é o motivo. É a polícia gritando para chamar a polícia. É nós, autoridade, gritando: por favor, mande a autoridade. Aí você imagina, 10 policial gritando: chame a polícia. Alguém chega assim e diz assim: você é a polícia. Você é autoridade. Como é que você se sente, irmão, se de repente alguém, um anjo, viesse e dissesse assim: ô Maria, ô João, ô Flávio, ô, por favor, por que você está chorando? Lembra que quando Moisés estava orando na beira do mar, orando: Senhor, olha aí, o Egito está vindo, o povo está chorando, o povo está... Deus é assim: por que você está orando? Diga para o povo que marche. Amém. Irmão, não é só orar, irmão, é ação, irmão. Digam graças a Deus. Oração, irmão. Oração, irmão. Se Satanás está lá, nós temos que agir com ação, irmão. Não adianta só dobrar o joelho e ficar orando, orando, orando. Nós somos a autoridade de Deus. E a ação depende de nós. Digam graças a Deus. Depende de mim, depende de você, depende de cada um da igreja. Os discípulos voltaram e dizem: Senhor, maravilhoso, mas nós estamos maravilhados, Senhor, parece que não tem nada assim que nos alegre mais do que nós expulsamos os demônios, curamos enfermos. E Jesus disse: isso é bom, olha, maravilhoso, vocês fizeram o que tinha que fazer, vocês agiram numa parte maravilhosa que é a autoridade. Irmão, quantos de nós estamos voltando dizendo: pastor, irmão, irmã, eu não consigo, não dá, para mim não consigo, não posso, então vou largar tudo, fazer, sabe? Por que que nós estamos fazendo isso, irmão? Porque nós estamos deixando de crer na nossa verdadeira identidade. Amém? Quem nós somos em Cristo, digam graças a Deus. Quem nós somos em Cristo, digam graças a Deus. Olha para o seu irmão e para a sua irmã, diga: irmã, você é a autoridade. Para de chamar a autoridade. Amém? Então, irmão, quando nós fracassamos, quando nós não agimos, a autoridade está sobre nós. Temos autoridade, somos autoridade. E aí nós não agimos como autoridade. Você imagina, a polícia, e os caras deitam e rolam na cidade, a polícia não faz absolutamente nada. Oh, senhor governador, nossa cidade está de perna para cima. Todo mundo aqui agora virou ladrão. Ladrão, assassino, e não sabemos o que fazer. O que que o governador vai dizer, irmão? Me pergunto. Mas quem é a polícia aí? Quem é a autoridade aí? Quem é o capitão aí? Quem é o sargento de guarda aí? Quem é as autoridades aí? Não são vocês? Mas então trabalhe. Você acha que eu vou sair daqui de Curitiba, do palácio, onde eu estou despachando para ir aí? Irmão, Jesus, ele nunca teve a ideia de criar uma igreja debilitada, fraca, anêmica. Ele nunca pensou nisso, nunca foi o projeto de Deus nisso, irmão. De fazer você se torna cristão, o seu nome em letras garrafais bem grandes, escrita no livro de Deus: João, Paulo, Flávio, Valdemar, Maceió e todo mundo. Vocês são cidadão do reino, vocês estão já no reino, vocês fazem parte do reino, mas eu não quero trazê-lo agora para o céu, porque eu quero que vocês fiquem aí fazendo um trabalho para mim de autoridade que vocês são. E aí nós somos tudo isso, e Deus não quer que a gente vá ainda. Deus não quer levar a gente, Deus não quer, se Ele quisesse, Ele faria. Ele quer que a gente permaneça aqui, mesmo que não somos daqui, somos de lá, mas Ele quer que a gente fique aqui para fazer uma só coisa: ser a autoridade constituída para ação. Diga graças a Deus. Para ação. Para ação. Você imagina, irmão, um demente, uma pessoa ruim, uma pessoa malvada da cidade, ali no seu bairro, e você então chama a polícia, e a polícia chega lá e diz: ô, vizinho, o que que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer? Me diga o que que eu tenho que fazer aqui. E você vai dizer: o que? Você é polícia? Vai lá, dá um coro nele, bota a algema nele, expulsa ele, bota ele no camburão, leva ele para a polícia, leva ele preso. Mas será que eu posso? E você vai dizer: mas se você não pode, eu posso. Você que tem que fazer. Irmão, o diabo está entrando nas nossas vidas, nossas famílias, está entrando com tanta coisa ruim, irmão. Saúde, está entrando com miséria, está entrando com tanta coisa, irmão. E a gente, às vezes, irmão, não percebe que Deus, ele nos constituiu autoridade, não para nós ficar de braço cruzado e ficar chorando, lamentando, mas para nós fazer alguma coisa. Você quer ver um versículo que tem aqui, quando a gente fracassa? Olha lá o que acontece, irmão, quando a coisa não anda, a gente fica preocupado e... Olha lá. Ele respondeu, o Adão, eu ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Olha bem o que Deus fala. Quem lhe disse que você estava nu? Quem te falou? Quem é que falou? Quem é que disse? Aí Deus perguntou a Deus, você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E olha o que o Adão diz. Nós sempre ouvimos a primeira coisa, mas tem duas acusações. O homem respondeu, foi a mulher que tu me deste. Então, o fracasso dele, a culpa era da mulher e de Deus. Porque ele disse assim, foi tu que me deu essa porcaria. Desculpe a expressão. Quando eu solto umas palavras bem gaúcha, né? O gaúcho é normal lá no Rio Grande. Essa porcaria. Mas é normal. É normal. Ou seja, paranense é mais educado. Mas lá no sul, então o Adão gaúcho diria, Senhor Deus, essa pereba, essa coisa ruim que me botou no buraco, que acabou com a minha vida, que acabou com a minha comunhão, que me trouxe esse medo desgraçado de ti, eu tenho medo de tudo e tenho medo de ti, porque estou sempre achando que tu vai me castigar, sempre agora acho que você vai me matar, então eu me escondi de medo. Então, Senhor, a culpa de tudo isso é dessa mulher chamada Eva e tua, porque quem me deu essa coisa ruim foi tu. Irmão, o nosso fracasso não é culpa de fulano e nem culpa de Deus. O nosso fracasso é culpa nossa. Nós somos autoridade, diga graças a Deus. Deus não tem mais ninguém, gente. Meu irmão, a casa que Deus te deu, o terreno que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, é para você governar. Não é para outro governar. Agora mesmo eu estava em Curitiba e fui lá no escritório lá com o Alan e tinha duas pessoas cristãs lá. Dois líderes daquele escritório de contabilidade. E um deles que ouve a mensagem da graça, a mensagem do que realmente ele é em Cristo Jesus. E o outro, aquele que tem dificuldade de crer em quem ele é. E aí o escritório estava passando por uma dificuldade e o que não acredita que ele é, então disse, puxa, que bom, pastor. Eu fui pastor dele lá em Curitiba, que o senhor está aqui, agora o senhor vai orar por nós, expulsar esses males daqui de dentro. Aí eu fiquei assim. Aí o outro que já acredita que ele é autoridade, ele olhou para mim, o Alan olhou para mim, e aí conversamos com ele. Disse, não, presta atenção, não é questão de eu ter que fazer isso, eu posso até fazer isso e vou fazer, mas a questão é você acreditar em você. Você tem que entrar nessa porta, você tem que dizer o que tem que acontecer aqui, é você que comanda esse lugar é de vocês, Deus deu para vocês, o diabo não vai sair se você não entrar por aquela porta todo dia e dizer, Satanás, esse espaço é meu, sai daqui agora, que não tem lugar para ti. Não tem lugar no meu corpo, não tem lugar na minha mente, não tem lugar nos meus nervos, no meu sangue, não tem lugar para a tua enfermidade, para a tua peste lá da China, não tem autoridade sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Lembra, irmão, que o povo de Israel, ele estava na terra do Egito. As 10 pragas atingiram a terra do Egito, e era questão de alguns quilômetros, e a praga, as 10 pragas nunca chegaram na casa dos judeus, porque ali estava o povo de Deus. A peste vinha e parava até ali na divisa, ela não avançava, mas lá do outro lado ela fazia um estrago. estrago, porque lá, irmão, não tinha homens, autoridade de Deus, lá tinha um rei chamado Faraó, mas era um rei humano, mas deste lado tinha gente com o nome escrito no livro, no reino dos céus, cidadão do reino dos céus e autoridade de Deus na terra. A praga nunca chegou lá. A praga não pode entrar na casa do vizinho que não conhece a Deus e ao mesmo tempo ter espaço para entrar na nossa casa. Não, de maneira nenhuma, pode até que entre, mas nós não podemos dar lugar a ela, não podemos permitir que ela permaneça ali. Temos que agir, agir com autoridade. Digam graças a Deus, diga amém, Jesus. Olha, vou colocar aqui uma leitura, não vou ser muito longo. Olha o que diz o Salmo 115. Olha bem, sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Olha bem, 16. Os céus pertencem a quem? Diga de novo, a quem? Mas ele deu a terra para quem? Para nós, para mim, para você. Mas o que que nós estamos fazendo, irmãos queridos? Queremos ir para o céu. Mas o que fazer no céu? A hora que chegar, chegou. Mas agora é a hora de ficar aqui. Você lá no céu será mais um. Aqui você é uma autoridade. Aqui. Lá. Você vai ser mais um. A Bíblia diz que nós vamos ser como anjos. Legal, é maravilhoso. Mas até que chegue, vou ficar aqui com uma autoridade. Andar de peito estufado, dizendo, eu sou autoridade aqui. Olha bem o que a Bíblia está dizendo. Irmão, pouca gente fala isso aqui, pouca gente lê isso aqui, pouca gente prega sobre isso aqui. Porque as pessoas dizem assim, ah, você está dando muita ênfase às pessoas, fazendo das pessoas minis deuses. Nós não somos Deus, nós somos pessoas, seres humanos, à imagem de Deus. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia diz bem claro, os céus, aonde Deus está, querubim, serafim, anjo e arcanjo, lá pertence ao Senhor. Agora, esta terra aqui, onde vivemos, plantemos, comemos dela, vivemos nela, andemos nela, de a pé, de bicicleta, de carro, de moto, esta terra, Deus deu, não foi a Satanás, não foi a anjo. Lembra que quando Pedro foi chamado por Cornélio. Cornélio estava orando e Deus mandou um anjo. E o anjo disse assim, você precisa ser salvo. Mas eu não posso te dizer como ser salvo. Vai chamar o Pedro. Porque Pedro era autoridade sobre a terra. Aí o Cornélio mandou chamar Pedro. Quando Pedro chegou, o Cornélio dobrou o joelho aos pés do Pedro, achando que o Pedro era mais do que o anjo. E o Pedro pegou e levanta, Cornélio, eu não sou nada, sou como você, um homem. Só que anjo na terra, eles podem trazer mensagem, podem fazer muita, mas os anjos gostariam de curar enfermo, gostariam de expulsar demônio, gostariam de pregar o reino de Deus, mas não pode, não é trabalho para eles, é trabalho nosso. A terra é nossa, a terra é minha e sua, somos autoridade sobre ela, constituída por Deus. Isso é o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo, irmão, é o que a palavra de Deus no Salmo 115, 16. Se você tem uma casa na terra, ela é sua, você é autoridade sobre ela. Se tem uma empresa, ela é sua. Nós temos uma igreja, então é nosso lugar. Amém. Se nós temos filho, é nossos filhos. Se nós temos alguma coisa que é nossa, amém. E aonde colocar a planta dos seus pés, será vosso. Por quê? Porque Deus deu para nós. Aí nós somos tudo isso, essa autoridade poderosa, maravilhosa, que só falta ação, oração. Nós estamos muito na primeira parte, orando, e falamos em língua, e oramos. A ação está faltando, a autoridade, botar negócio assim, amém. Tem um senhor aqui do lado, aqui, ó, seu Wilson, meu amigo, seu Wilson. Se fosse entrar na casinha dele, ele é viúvo, mas linda, bonita, arrumadinha, tudo no lugarzinho. Passa uma casa de boneca, seu Wilson. Aí eu estava falando com ele sobre o reino de Deus esses dias. Fui lá, sentei com ele, falando sobre Jesus, salvação. Ele é da Igreja Católica. Olha o que ele me disse. Olha o que ele me disse, esse senhor aqui. Esse pastor. Eu tenho dado comida, tenho ajudado as pessoas que batem o meu portão. Ele, esse senhor aqui. Vou dizer para o senhor, todo este tempo que eu dei comida, ajudei pessoas. Na minha casa, nunca eu ajudei um evangélico. Nunca me pediu na minha porta um evangélico. Eu já dei para pessoas espíritas, dei pessoa que não confessa religião nenhuma, e já dei muito para católico. Ele falou, ele é católico. Mas eu nunca, ninguém um dia me bateu na porta, me pedindo comida, me pedindo ajuda. E eu perguntei, o que você é? De onde você é? Que religião você tem? Eu sou evangélico. Ele disse, nunca. Esse senhor aqui, ó. O que aconteceu há muitos anos nos Estados Unidos, quando saiu na primeira página do jornal, que descobriram, acharam na cidade dos Estados Unidos, um judeu mendigo. Ficaram assustados. Acharam um judeu mendigo. Barbudo, cabeludo. Disse, meu Deus, nunca vimos isso. Por quê? Porque judeu é o povo de Deus. E é muito raro isso. Como também é raro o cristão, o crente, o evangélico, o seguidor de Jesus, bater em porta, pedir esmola para os outros. Às vezes não estamos fazendo isso, mas estamos fazendo outra maneira de pedido, esmolando, suplicando, chorando. Deus, o que eu faço? Onde é que eu faço? O que eu digo? O que eu não digo? Oh, Senhor, me ajuda, por favor, estou morrendo. Nós não temos morrendo, diga graças a Deus. Nós somos autoridade, a terra é nossa, diga graças a Deus. Agora, pastor, como que eu faço isso? De que maneira que eu faço isso? Olha bem, nós estamos falando de uma autoridade chamada Paulo, um homem de Deus. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajuda-nos. Vem aqui pregar o evangelho para nós. Olha o que ele fez. Então, decidimos partir e de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Amém? Lá estavam duas autoridades indo e Deus estava com eles. Amém? Embarcaram em Troade, navegamos diretamente para a ilha de Samatrácia e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia. E colônia romana, ali não tinha outro povo, é tudo romano. E ali permanecemos vários dias. Olha bem, no sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali, reunidas. Ele estava evangelizando as pessoas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, na cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Ela se tornou cristã, diga glória a Deus. Ali ela se tornou uma autoridade. Olha bem, quando isso acontece, foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedasse em sua casa. Se concordássemos que creio de fato no Senhor, venha ficar na minha casa, disse ela. Insistiu até que aceitamos. Então nós fomos lá. Era meio constrangedor, né? Paulo era solteirão. Certo dia, enquanto íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro. É isso aqui que as pessoas não entendem às vezes. Como Paulo ficou irado com um demônio que falava a verdade? Demônio não fala a verdade. É que, na verdade, no grego, não está bem assim. Quer ver? Enquanto íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito de demônio, pelo qual predizia o futuro com suas adivinhações. Ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando por vários dias, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. A verdade é que no grego original não quer dizer que ele ensinava, que o demônio estava dizendo que Paulo pregava um reino. Ele dizia assim, a verdade é que esses homens vieram aqui para mostrar um caminho para ser salvo. Quer dizer, então existia outros caminhos? Não, Só existe um caminho. E aquele demônio dizia, um caminho para ser salvo. Por isso que Paulo ficou irado. Paulo disse, não, mas não existe outro caminho, só existe um caminho. Ele agiu com uma autoridade e continuou isso por vários dias, até que Paulo, indignado, veja bem, lá tem um demônio escravizando uma pessoa, falando mentira. Aqui uma autoridade. A autoridade passa um dia, passa dois, passa três, ela não age, ela não age, ela não age, ela não age. Paulo não agia, ele era uma autoridade, mas não estava em ação. Irmão, às vezes se passa meses, às vezes se passa semanas, anos, sobre nossa família, na nossa casa, sobre nossa vida, sobre nosso corpo, coisas que nós deveríamos ter expulsado há tempo. E a gente fica deixando. Paulo deixou por um tempo, mas um pouco Paulo disse assim, puxa, eu estou chateado, eu vou fazer algo. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, essa coisa que estão às vezes precisando de fazer, é ficar revoltado com a situação, sabe, meu irmão? Ficar revoltado com o que o diabo está fazendo, o diabo está mentindo, o diabo está enganando, o diabo está roubando, o diabo está adoecendo nossa família. Satanás está fazendo nossa família de escravo, e nós estamos lá, e sabe, não fizemos nada. Então, às vezes precisamos se indignar com a situação, sabe, irmão? Não é com a pessoa, não é com o ser humano, é com a situação do ser humano. Paulo não estava revoltado contra a mulher, ele estava revoltado contra o espírito. Como ele era uma autoridade maior que o demônio, ele se voltou e disse ao espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito deixou. A autoridade é para isso. É para isso que fomos criados, é para isso que estamos aqui. O dia que Deus não quiser mais você, que leva você. Mas enquanto você estiver aqui, seja autoridade, irmão. Amém? Seja uma autoridade. Precisamos esse ano. No mesmo instante, deixou a mulher. Amém? E olha agora o que aconteceu. Quando os senhores da escrava viram a sua expectativa de lucro, né, havia sido frustrado, agarraram Paulo, Silas, arrastaram a presença das autoridades na praça do mercado, né? Isso pode acontecer. Agora, olha o que acontece depois, para nós terminar. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Olha lá. Eles ensinam um costume que nós romanos, porque os únicos judeus eram eles que acreditavam em Deus. Romano não. Não podemos seguir, pois contrariam nossas leis, nossa religião, essa porcaria chamada religião, lei, dogma, segmento. É a mesma coisa que hoje, irmão. Muita gente, é minha religião. Logo, uma multidão revoltada se ajuntou contra Paulo e Sila, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos. Tiraram a roupa, açoitaram eles com as varas. Amém? Essa é uma situação ruim. Mas depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. E agora estão na prisão. Agora, olha como uma autoridade se comporta. Olha como uma pessoa que sabe quem é, o que ele faz. Olha bem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles faziam o quê? Eles choravam, lamentavam, veja bem, Senhor, olha aí, estou pregando, estou na igreja, dei o dízimo, dei oferta, aí o que me aconteceu? Estou aí, ó, todo lanhado, todo surrado, preso, com tronco nas pernas, nos braços, veja bem, um irmão lá na igreja fez isso, outro fez isso, fez aquilo, aí como é que é? Não, irmão, esse negócio não pode agir, não pode ser, sabe, atitude de autoridades que somos, amém, amém. Lamentação, choro. Eu vou no culto porque até assim, tá assado, né? Eu vou sair, vou largar, vou deixar tudo. Irmão, quem é que perde com isso, irmão? Me pergunto. Quem é que perde? Olha aqui, à meia-noite, Paulo e Silas tinham sido surrados, estavam no tronco, tinham curado uma mulher, tinham feito bem, tinham ganhado outro pessoal lá, aquela mulher lá, tinham batizado ela, e agora, olha aí, Senhor, fiz tudo isso, olha aí. Aí o que que acontece? Não, a autoridade é autoridade, amém? A autoridade é autoridade. Como autoridade, eles então oravam e cantavam hinos a Deus. e os outros presos ouviam. O que, que realmente as pessoas de fora estão ouvindo sobre a igreja? Não estou falando de nós, falando da igreja geral da cidade. Será que as pessoas de fora, irmão, não estão ouvindo tanta bobeira ao nosso respeito, ao respeito da igreja, dos pastores, sabe? Puxa, eu achei que esses crentes eram assim, mas é assim. Puxa, eu achei que esses crentes eram valentes, mas veja bem o que aconteceu com fulano, ciclano. Olha lá, os outros estavam ouvindo, prestando atenção, imaginando, mas esses caras apanharam, esses caras estão todos lanhados. E como é que eles conseguem isso? Como é que eles conseguem orar? Como é que eles conseguem cantar hinos a Deus? Irmão querido, eu não gostaria de dizer isso, e pouco digo isso, mas é uma grande verdade. Puxa, irmão, quando nós não éramos cristãos, quem pulava carnaval passava 2, 3, 4 dias lá pulando, irmão. Sabe? Ia para os bailão, ficava a noite toda, gastava todo o dinheiro. Sabe? Energia para dar e rolar, sabe, irmão? E aí nós se converter, meu irmão. E aí parece que a gente ficou um poste, você entendeu? Na hora do louvor não se mexe, não canta, não bate pau. Eu não estou dizendo que você tem que fazer, mas a verdade no geral da igreja está assim. Eu vi alguém dizer assim: bom que não deixa um cachorro entrar na igreja, porque senão o cachorro ia fazer xixi nos pés dos irmãos. É tudo poste. Você não gostou disso, né? Eu também não gostei quando ouvi, mas a verdade é essa. Pô, mas nós tínhamos tanta energia para Satanás, tanta coisa, agora estamos na igreja. E aí quando a maioria vai agir, reclamar, reclama de Deus, reclama da mulher que tem, reclama, ai, a peste que tu me deste. Oh, puxa, irmão, aí Deus, ele habita onde? Onde é que Deus está em tudo isso? Onde é que Deus participa de tudo isso? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Amém? E olha o que aconteceu, irmão. De repente, houve um forte terremoto. Até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos caíram, se soltaram. Digam glória a Deus, digam graças a Deus. Qual é a nossa missão nessa terra? É continuar orando, dizendo: Senhor, eu oro a Ti, porque Tu é o único Deus. Canto louvores a Ti, dou glórias a Ti. Olha o que a palavra de Deus fala lá para nós no Salmo. Olha lá o que diz a palavra de Deus no Salmo. Tu, porém, és santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Salmo 22:3. Onde é que Deus faz presente? No meio da murmuração, no meio da preocupação, do choro, do lamento? Não, irmão, não, porque você é uma autoridade. Deus olha para ti e diz: meu Deus, o que eu fiz com esse camarada? Dele fiz uma autoridade. Olha a situação. Deus muitas das vezes não se move, não age, porque é coisa nossa, é nós que temos que fazer, porque Deus, ele habita, ele se entroniza, ele gosta de vir e se assentar no meio dos cânticos, dos louvores, da adoração, de uma família, de um casal, de um filho, de uma filha, dentro da casa, na sala da casa, no quarto, na cozinha, na igreja. Deus, ele não vai e se entroniza no meio das murmurações, da preocupação, do choro, do lamento. Deus, ele gosta de louvor, ele gosta de adoração, ele gosta que a gente diga: Senhor, Tu és santo, porque me fizeste grande, porque me fizeste poderoso, porque me fizeste uma autoridade, eu estou cheio de saúde. Meu Deus, eu pergunto para você hoje, irmão, para nós encerrar, não responda, mas quantos de vocês hoje vieram aqui para buscar uma bênção? Não responda. Nós não viemos para buscar uma bênção. Nós viemos para adorar a Deus. Sabe por quê? Põe lá Efésios para nós. Põe Efésios para nós. Põe Efésios. O versículo mais lido e falado aqui nesta igreja. Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestes. Digam graças a Deus. Irmão, nós não viemos aqui hoje para pedir, porque nós não somos esmoleiro, nós somos a autoridade fardada de Deus. Digam amém, Jesus. Nós viemos aqui para dizer glória a Deus, meu trabalho amanhã vai fluir, minha empresa vai fluir, minha vida vai fluir, minha família vai fluir, aonde eu pôr o meu pé será meu, Satanás nenhum vai ficar na minha frente, eu sou uma autoridade, eu vou agir com uma autoridade, eu posso e eu vou fazer. E aí, se alguém se levantar e demônios se levantarem contra mim, eu mesmo assim continuo orando e continuo adorando a Ele. E aí, o que vai fazer? Ele vem, poderoso Deus, e sua presença vem. Vem sobre ti, vem sobre mim na hora do louvor, na hora da adoração a Ele, glória a Deus. Irmão, quando Ele chega, não tem cadeias, não tem corrente, não tem Satanás, não tem demônio, não tem doença, não tem miséria que permaneça. Quando a presença de Deus chega, as cadeias se quebram, irmão. Então, nós como autoridade, na hora difícil, na hora boa, sempre adorando, louvando, glorificando. Por quê? Porque, irmão, hoje nós vamos orar e vamos agir com autoridade. Porque se você tem alguma coisa presa, você tem que libertar isso aí. Está com o coração amargurado, tem que expulsar isso aí. Está com doença, tem que mandar embora. Claro que tem que fazer isso. Mas não é ficar suplicando, pedindo, chorando. Isso é autoridade. Deus vai dizer, se você é autoridade, por que está chorando? Ele disse para Moisés, por que você está orando? Não é para orar, é para agir, para marchar, camarada. Aí o Moisés levantou e disse, povo, vamos embora. E quando botaram o pé no mar, o mar se abriu. Diga glória a Deus. Tu viu que não é sempre que nós temos que ficar orando? Tem que orar sim. Mas, irmão, tem hora que não é para orar, é para agir. Digam graças a Deus. Digam amém. Amém. Vamos ficar em pé?